Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você até às 9 da manhã, com as principais notícias do dia e essa cobertura extensa que temos feito também sobre Covid-19. Temos falado demais e é sempre muito importante falar sobre vacinas contra a Covid-19. Mas tudo sobre vacina a gente tem falado. O calendário, né, ali normal de imunização, que eu me refiro, aquele dia a dia do beabá da vacinação, caiu muito a vacinação geral. E especificamente aqui, o assunto de hoje é um alerta muito importante sobre o impacto da falta da segunda dose das vacinas contra a Covid. O risco, inclusive, neste momento, de uma terceira onda, de variantes. Então, a gente precisa ficar muito atento, porque mesmo vacinado com uma dose, e com a segunda, você precisa continuar se cuidando. Então, é esse o assunto. Eu converso com a doutora Márcia Luiza Lopes, responsável pelo Centro de Imunizações do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutora Márcia.
Bom dia, Roxane. É muito bom estar aqui novamente.
Nós é que agradecemos sempre muitíssimo o tempo que vocês reservam na agenda de vocês aí para conversar conosco. O fim de semana foi uma iniciativa importante. O sábado foi o dia D da vacinação da segunda dose, mais uma importante oportunidade para as pessoas colocarem em ordem a vacinação contra a Covid. A gente fica aguardando tanto o momento de vacinar, né? E a gente fica se perguntando por que as pessoas estão deixando de tomar a segunda dose, que é tão importante. E sabemos que há diferentes motivos, doutora Luiza.
Sim, sem dúvida nenhuma. É importantíssimo. Tomar o esquema completo é extremamente importante, porque a gente ressalta que só vamos estar realmente protegidos depois do esquema completo e depois de aproximadamente uns 15 dias do esquema completo. E tomar só uma dose e não voltar para a segunda é um desperdício. Era isso que a gente queria chamar a atenção, porque não vai estar completamente protegido. Pode ter uma falsa sensação de que está protegido, mas não está completamente protegido, né? E, com isto, nós temos aí uma situação que só vai atrapalhar aquilo que a gente chama de proteção de rebanho, né? Por que proteção de rebanho? Porque quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais dificuldade o vírus vai ter de circular entre as pessoas. Então, mesmo que ainda existam algumas pessoas que, pela sua faixa etária, por exemplo, não chegou o momento de vacinar, ou as crianças, nós ainda não temos vacinas COVID disponíveis para crianças. Como é que nós podemos protegê-las, além das medidas que a gente vem enfatizando, de distanciamento, de evitar aglomeração, de usar máscara, de frequentemente lavar as mãos? Nós podemos proteger as crianças vacinando o maior número possível de adultos, porque com isso nós vamos diminuir a circulação do vírus, dificultar a circulação do vírus entre as pessoas. É isso que a gente chama de proteção de rebanho. Indiretamente, as pessoas não vacinadas vão estar protegidas. Mas para isso é preciso que a gente tenha a vacinação completa, duas doses da vacina, qualquer que seja ela que a pessoa tenha tomado.
Doutora Márcia, a segunda dose, ela é um reforço da primeira, não é? E serve para estimular o corpo, claro, a produzir uma quantidade ainda maior de anticorpos. E isso é necessário em relação à Covid, assim como outras doenças, mas a gente está concentrando aqui na Covid-19. A gente sabe que quanto mais proteção, mais anticorpos, melhor.
Mas, na verdade, eu queria enfatizar que a segunda dose não é exatamente um reforço. A gente chama de reforço quando a gente já tem uma imunização completa e depois dá um reforço. Então, eu vou dar um exemplo. A vacina de tétano. Nós tomamos 3 doses básicas para fazer, para que o nosso organismo tenha uma resposta imune adequada contra o tétano. Aí, depois, nós fazemos reforços a cada 10 anos, uma aplicação de reforço. A segunda dose da vacina COVID é uma segunda dose mesmo, não é ainda um reforço. É uma para completar a imunização, para completar essa resposta que nós estamos fazendo com que o nosso organismo tenha e produza anticorpos. Não é a única vacina que precisa de mais de uma dose para estimular uma proteção completa. O tétano, como eu já acabei de dizer, precisa de 3 doses. Hepatite B precisa de 3 doses. Então, várias outras vacinas também precisam de mais de uma dose para estabelecer uma proteção adequada. Depois, nós podemos fazer reforços. Nós não sabemos ainda se vão ser necessários reforços para a vacina Covid no futuro. Alguns pesquisadores acham que sim, mas isso ainda não está estabelecido. O que nós precisamos neste momento é montar uma resposta imune no nosso organismo adequada para que quando a gente entrar em contato com o vírus, com o SARS-CoV-2, causador da Covid, a gente já tenha anticorpos e não impeça então a infecção por este vírus e impeça que a gente fique doente. Então nós precisamos da segunda dose para completar a nossa imunidade.
Olha só como é importante a gente conversar com o especialista para usar os termos absolutamente corretos, e a imprensa tem essa obrigação, né? Então a gente vai completar a imunização e não reforçar. O reforço, e vocês ainda estão estudando, é se acontecer no ano que vem. Por exemplo, um reforço anual. Agora, com certeza, após duas doses da vacina contra a Covid, ou dessas vacinas que já estamos tomando aqui no Brasil, nós conseguimos diminuir o quê? Casos graves, a possibilidade de um caso de uma mortalidade pela Covid-19, doutora?
Sem dúvida, isso já aconteceu na prática. Inclusive, já saiu na imprensa leiga, vocês mesmos já noticiaram que com a vacinação nas faixas etárias mais elevadas, que começou a vacinação pelos mais velhos, né? Diminuiu bastante não só a internação de pessoas mais idosas, como morte entre as pessoas mais idosas. No Hospital das Clínicas, nós tivemos uma coisa muito prática e que foi relatada, inclusive, que a vacinação dos profissionais de saúde, de todos nós que trabalhamos no Hospital das Clínicas, começou lá no final de janeiro. E, em fevereiro, nós tomamos a segunda dose e diminuiu muito o número de casos de Covid entre os profissionais de saúde do Hospital das Clínicas. Mas diminuiu bastante, isso foi até motivo de publicações. Mostrando, então, que a vacina realmente protege contra casos graves, protege contra evoluções graves que podem levar à morte.
Está aí, portanto, né? Porque a gente precisa ter certeza e não acreditar em notícia falsa de que a vacina provoca isso ou aquilo. Ao contrário, ela nos protege, né? Fortalece o nosso sistema imunológico de acordo com aquele invasor específico, que no caso é o novo, coronavírus. Agora, tem que seguir o calendário direitinho, mas muita gente se pergunta, às vezes em algumas localidades, falta vacina para a segunda dose, então tem que ficar atento e tomar. Mesmo que aquele prazo determinado, e aí varia de vacina a vacina, tenha passado, ou seja, já seja maior do que aquele indicado, doutora.
Sem dúvida, precisa passar, porque essas vacinas, a maioria das que estão disponíveis no mundo inteiro e as que estão disponíveis no Brasil, estimulam, além da imunidade que a gente chama de humoral, que é a imunidade que desperta uma resposta de anticorpos no nosso organismo, estimula também uma imunidade que a gente chama de celular. Esta imunidade celular desperta uma resposta que se caracteriza por resposta de memória imunológica. Então, nós temos memória. Essas vacinas despertam uma memória imunológica. Quando nós entramos em contato com outra dose da vacina, ou quando nós entramos em contato com o próprio vírus causador da doença, esta memória faz com que desperte mais rapidamente a nossa imunidade, a nossa produção de células de defesa. Então, assim, de uma maneira bem simples, para que seja fácil de todos compreenderem, é isso que acontece. Por isso que se a gente passar um pouquinho do tempo, então falou que era para vir com 3 semanas, mas eu fui lá com 3 semanas e não tinha vacina. Se passa 4 semanas, às vezes até mais do que 4 semanas, não tem problema. Não só a gente pode, como a gente deve receber a vacina, porque a hora que nós recebemos a vacina, esta memória imunológica age e vai então despertar essa resposta, porque nós já tivemos um primeiro contato, uma primeira dose. Isso, por isso que a gente chama atenção não só para a vacina Covid, como para outras vacinas, que o ideal é a gente fazer no tempo certo, não tem nenhuma dúvida. Porque quanto mais tempo a gente fica sem vacinar, menos protegido a gente está. Mas, mesmo que passou muito tempo, a gente não precisa começar de novo. A gente retoma do ponto que foi interrompido. Isso vale para outras vacinas também. Vale para o tétano, como eu já citei, vale para a hepatite B. Algumas pessoas dizem assim: ah, mas eu tomei duas doses da vacina da hepatite B há anos atrás. Então, agora eu vou ter que começar de novo. Não precisa. Toma a terceira dose agora para completar o esquema básico.
Olha só.
Então, COVID a gente pode e deve tomar, mesmo que passou um pouco do tempo preconizado.
Perfeito. Eu fiz questão de confirmar isso porque o Ministério da Saúde já havia dito que a segunda dose deve ser tomada mesmo quem perdeu o prazo correto. É a indicação da pasta. Inclusive diz que não há estudo dizendo que se perde a eficácia da vacina, que ela fica comprometida com o atraso da aplicação de segunda dose, pelo menos por enquanto, até que um estudo traga, obviamente, uma informação diferente dessa. Mas por enquanto, mesmo fora do prazo, tem que procurar a segunda dose. E é claro que aqui a gente está se concentrando na vacina da Covid-19, né? Então vamos ficar atentos aos chamados públicos das secretarias municipais, estaduais, do Ministério da Saúde, como aconteceu agora no fim de semana, né, doutora? Essas campanhas, a gente tem que fazer
Sim.
campanha de esclarecimento e ação permanentemente. As pessoas não podem, já demora para receber a vacina. E quando ela está à disposição para o grupo etário determinado, você deixar de tomar, enfim, cada um tem a sua razão aí, a gente não sabe exatamente por que isso está acontecendo com essa e outras vacinas, né?
Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa, Roxane. Algumas pessoas, poucas, mas algumas pessoas não vão para a segunda dose por medo de reação, porque tiveram alguma reação na primeira dose, dor no local de aplicação, febre, um pouco de mal-estar e uma cefaleia, uma dor de cabeça importante. E com isso ficam com receio de tomar a segunda dose. Veja, nós não tivemos até o momento, aqui no Brasil pelo menos, salvo raríssimas exceções, efeitos colaterais graves com nenhuma das vacinas aplicadas até o momento. Então, estas reações de dor no local da aplicação, de febre, de mal-estar, de dor de cabeça, são reações que podem acontecer. E muitas vezes elas são mais intensas na primeira dose e menos intensas na segunda dose. Então, um dos motivos que algumas das pessoas deixaram de tomar a segunda dose foi pelo receio destas reações. São reações autolimitadas, como a gente diz, que se resolvem espontaneamente, se resolvem sozinhas, né? O máximo que a gente recomenda é um analgésico para dor, um antitérmico para febre, mas sem maiores problemas. Então, mesmo que teve uma reação à primeira dose, não há problemas em tomar a segunda dose. E se tiver algum receio, se achar que a primeira dose deu alguma coisa muito extraordinária, procure os locais de vacinação, relate o que aconteceu e se aconselhe a esse respeito.
Ou seja, esse tipo de reação é esperado, está dentro do quadro de
Sim.
normalidade.
Sim, é esperado. E não é só essa vacina que pode dar esse tipo de reação. Outras vacinas também dão e são seguras, né? Podendo ser aplicadas.
Bom, para a gente concluir, eu vou pedir mais uma vez, como sempre peço, viu, doutora Marta, uma última, digamos, orientação sua, muito clara sobre a importância das vacinas, e não é diferente com a vacina da Covid-19. Esqueça esse monte de informação incorreta que você tem ouvido. Muita gente que se acha entendida em ciência, mas infelizmente não é. Então vamos acreditar nas pessoas que lidam com isso diariamente, como é o caso da doutora Marta.
Eu acho que a última coisa que a gente tem que dizer, Roxane, eu sou responsável pelo Centro de Imunizações do Hospital das Clínicas desde 1993. Portanto, há muitos e muitos tempos, né? E, na verdade, a imunização, de um modo geral, as vacinas, de um modo geral, são extremamente seguras. Em todos esses muitos anos de prática no Hospital das Clínicas, atendendo diversas pessoas, atendendo pacientes em condições especiais, nós tivemos raríssimas, raríssimas ocasiões em que nós tivemos que contraindicar uma vacinação. As vacinas, de um modo geral, são muito seguras, o que é isso que a gente quer deixar muito claro para a população. E além de serem seguras, as vacinas são o único meio que nós temos neste momento de tentar controlar essa pandemia. Todos nós já estamos ficando assim extremamente desgastados, mais de um ano, né, em que a gente fica repetindo isolamento, distanciamento, uso de máscara, lavem as mãos com frequência, as crianças faltando à escola, as crianças não indo à escola, mesmo algumas escolas que retomaram, muitos pais não querem que as crianças vão para a escola. As crianças ainda não têm uma vacina disponível, embora até já tenha alguns estudos em andamento. Então, se nós, adultos, nos protegermos adequadamente, nós vamos estar nos protegendo e indiretamente protegendo as nossas crianças também. Acho que isso é extremamente importante.
Sem dúvida. E mesmo com a segunda dose, né, gente? Não vamos deixar de lado nada, 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 nenhuma das medidas que nós já nos acostumamos, ou pelo menos deveríamos nos ter acostumado neste um ano e meio de pandemia, que é lavar as mãos, manter a distância, né, usar a máscara, tudo isso continua valendo mesmo com as duas doses.
Sem dúvida, isso, pelo menos por enquanto, não podemos abrir mão disso de jeito nenhum.
Doutora Marta Heloísa Lopes, responsável pelo Centro de Imunizações do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mais uma vez, muito obrigada por sua contribuição.
Eu é que agradeço, bom dia.